Olá, Insiders! Aqui quem fala é Cleiton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCast. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre como a digitalização acelerou praticamente todos os setores da indústria e, em especial, como o varejo teve essa digitalização exponencialmente acelerada. E para que as marcas se mantenham relevantes durante esse processo de digitalização, como isso foi implementado e também como o comportamento do consumidor impactou o varejo. E para falar sobre esses e outros assuntos, nós temos um especialista aqui na área. Ele se chama Paulo Teófilo Moreira Júnior e ele é diretor de marketing da Simpress. Paulo, seja muito bem-vindo ao InsiderCast.
Sempre muito bom ter a chance de conversar um pouco, especialmente sobre um tema tão bacana, né? Quando a gente fala de digitalização, a gente fala de inovação, né? Falamos desses temas que levam a gente para o futuro, levam a gente para novos lugares. É muito bom, afinal de contas, transformar vidas, transformar negócios e principalmente transformar a sociedade é o que mais importa quando a gente fala em tudo isso. Prazer estar com vocês, muito obrigado pelo convite.
A gente que agradece, Paulo, e realmente esse tema, ele sempre nos leva para o futuro. E nós esperamos que nossos futuros sejam sempre positivos. Paulo, para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta que a gente sempre tem essa curiosidade, antes de entrar no tema, que é o seguinte, né? Quando e por qual motivo você se tornou apaixonado pelo tema que a gente vai falar hoje, que é a transformação digital do varejo? Você poderia contar um pouco dessa história pra gente?
Eu vou tentar resumir, porque se eu começar do começo, a gente vai ter que voltar alguns milhões de anos no tempo, né? Acho
não,
que não
tem
vai
problema.
Dar certo. Mas a gente vai resumir, tá bom? É, na verdade, eu nasci na tecnologia, né? Eu comecei o processo de entrar no mercado de trabalho através da tecnologia. Logo lá nos primórdios, né? Eu entrei numa empresa chamada Sharp, que nem tem mais hoje em dia, onde foi uma escola. E o primeiro produto da minha vida foi automação. Automação de escritórios, com calculadoras, coisas fantásticas à época, gente. Lá nos idos de 1982, né? Calculadoras eletrônicas, as com células solares, o primeiro facsímile e muitas coisas que vieram rolando de lá para cá. As antigas copiadoras também, né? Que nada tinham a ver com as atuais impressoras. Então, um universo que eu acabei entrando no mundo analógico, no mundo não conectado, que procurava já automatizar os ambientes de escritório e os industriais e os demais, né? E ao longo do tempo, isso tudo foi se transformando e fomos passando por transformações. A primeira grande transformação que passei foi do analógico para o digital. E aí já começamos a aprender, né, como as coisas começavam a se conectar. Começamos a perceber as evoluções, os primeiros computadores, os primeiros celulares também, né? Estávamos lá. Muitos que estão ouvindo agora estavam lá e conhecem muito bem essa história. Então, eu entrei e me apaixonei por isso, pelo potencial de transformação que cada uma dessas etapas sempre trouxe. E o mais importante de tudo, gente, é que cada etapa dessas trouxe uma melhoria, uma inovação, que lá no passado a gente não chamava de disruptivo, disrupção, inovação, nada disto. Eram apenas steps, que às vezes demoravam muito tempo. Vou dar um exemplo para todos vocês. Quem estava na época do facsímile, aquelas máquinas, né, que tinham um telefone junto com uma bobina de papel térmica, que imprimia alguma coisa, às vezes, antes disso, trabalhava com telex. E você mandava uma mensagem de telex, que levava, às vezes, semanas para voltar a informação, uma resposta. Com o fax, isso já se reduziu muito. Você mandava hoje, dois, três dias depois, o cara redigia no papel e devolvia para você. E essa transformação só veio ganhando velocidade. Aí o celular, as máquinas mais rápidas, as máquinas portáteis, os computadores pessoais. E isso trouxe para a gente algo incrivelmente novo, que é a sinergia total, a sinergia de fazer negócios em tempo real. Hoje, o que apaixona é exatamente isto, você poder fazer negócios, transformar vidas, atender pessoas, atender necessidades, praticamente no instante zero, quando alguém precisa do seu serviço, do seu produto. E é por isso que a gente conecta tanta coisa hoje. Hoje não se fala mais de um produto standard. Puxa vida, um celular, um computador, não. Tudo isso hoje se conecta para prestar algum serviço a alguém, para encantar alguém, para que alguém possa ter um benefício, que é ser atendido em tempo real. Ah, falta um detalhe. Puxa vida, mas o nosso tempo não ficou muito escasso? Acho que não. Eu acho que a gente pode muito bem saber dosar tudo isso. Vida pessoal, vida profissional e como se usa de forma humanizada a tecnologia. Então, tudo isso, para mim, encanta. E é onde eu vejo o potencial de como ajudar com a tecnologia, com a inovação digital, empresas e pessoas, para que negócios sejam bons e para que a qualidade de vida também seja algo que seja muito bom para todo mundo.
Nossa, Paulo, sensacional. Uma curiosidadinha, quando você falou das calculadoras Sharp, cara, me fez lembrar uma coisa assim,
né?
Em 2006 eu fiz faculdade de ciências econômicas, né? E assim, ou você tinha uma calculadora científica, ou você tinha uma calculadora financeira. A financeira nem se pensava naquela época porque era muito caro, né? Era
HP 12C.
Hoje eu tenho uma HP 12C, porque eu fui obrigado a aprender a mexer nela no celular, de graça.
Mas, exato.
Mas, cara, naquela época eu acho que tinha uma calculadora da Sharp científica, que era um sonho de consumo para todo aluno de economia.
Olha, você pode não acreditar, mas eu lembro do modelo, é L512. Eu fui o gerente de produto disso.
Que legal, cara, que legal. Nossa, só traz boas recordações, mas foi difícil. Eu tinha saído do colegial e para aprender a mexer naquela calculadora ali, meu Deus do céu, mas a gente conseguiu. Que legal. É, Paulo, a gente não tá sozinho aqui, nós temos outras duas pessoas maravilhosas que eu preciso chamar pro bate-papo, né? É o Fábio Oliveira, menino de Oz, menino das pombinhas de Oz, mas antes eu quero chamar a Bárbara Rodrigues. Hoje ela está de blazer, bem arrumada. E aí, Bá, tudo bem?
Olá.
Não que nos outros episódios não estejam, mas hoje...
Eu tô de mal acabada nos outros, entendeu? É assim, tá tudo bem, tá tudo certo. Não, hoje eu estou até combinando com o Fá. Que vai entrar
exatamente.
Daqui a pouco, a gente vai estar passando uma sertaneja, entendeu? A gente tá com o mesmo lookinho. A gente vai passear.
Bazinha e basão? É basinha e sabão?
É básico e objetiva, entendeu? É assim que a gente tá hoje. Olá, insiders, sejam bem-vindos a mais um episódio. Paulo, seja muito bem-vindo. É isso, né? A gente já começou aqui com zoeira, já me perdi, mas vou chamar então a minha dupla, que vem lá de Oz. E as pombinhas estão trazendo ele no bico. No bico doce ou no bico salgado? Ou será que está no bico Hot Dog de Oz?
Fábio e as pombinhas.
É o nome do primeiro álbum do Fá. Já tem data de lançamento, Fá, desse primeiro
falei,
álbum?
Falei, gente. Vou sair daqui.
Essa abertura está cada dia pior, gente. Pelo amor de Deus. Vocês estão me passar vergonha aqui nesse InsiderCast. Cadê o glamour? Cadê o glamour? Vocês têm que... falar coisas glamourosas aqui nas apresentações.
Ah, o glamour ficou no bolso do paletó aqui, ó.
A gente tem que fazer jus à nossa imagem, gente. Nossa imagem aqui. Temos uma imagem a zelar aqui no InsiderCast. Poxa, insiders, muito legal estar aqui hoje nesse InsiderCast com o Paulo Teófilo. O Paulo já deu uma abertura aqui que esse episódio promete, Paulo. Paulo, mas vamos voltar para o assunto. Eu queria fazer uma pergunta para você agora. Por que o varejo vive o maior momento de transformação digital da história? Seria algo chamado como pandemia?
Eu diria que isso com certeza tem uma influência muito grande, né? Vamos até já colocar bem claramente, né? A pandemia não foi boa, não é bom para ninguém, e seria uma maravilha se não tivéssemos passado por isso, né? Acho que estaríamos hoje numa situação muito mais feliz, mas tivemos que passar. E foi exatamente aí que eu entendo, falando do ponto de vista de fornecedor, né? Já que Simpress é uma empresa que fornece toda uma infra, exatamente para que essas redes todas possam prestar o melhor serviço. Isso, né? Infra de TI, computadores, notebooks, mobilidade, uma série de coisas, coletores de dados, para que as empresas possam exatamente prestar o melhor serviço para os seus consumidores. Mas o fato é na necessidade que a gente acaba fazendo grandes transformações. Assim foram nas viagens espaciais, quando resolvemos ir para a Lua, né? Fizemos uma transformação fantástica. Foi ali que os computadores realmente ganharam uma dimensão de ser minimizados. Quando a gente teve, infelizmente, as grandes guerras também, grandes transformações. Fato é que tudo que mexe de forma global nos transforma. E nesse momento, nesse tempo de pandemia, não teve dúvida disto, né? Já vinha se experimentando. Se você observar bem, nós aceleramos. Toda a tecnologia já existia antes da pandemia. Já vinha sendo exercitada. Por exemplo, podíamos entrar numa loja, né, e fazer o pagamento usando o smartphone. Já havia essa tecnologia, onde o atendente podia simplesmente fazer o fechamento da venda, não mais no check-out tradicional, mas fazer o fechamento da venda, gerando um QR Code no seu próprio celular, vinha lá o cliente, pegava esse QR Code e já finalizava a venda. Isso se tornou muito mais comum. E após agora esse momento que a gente começa a voltar da pandemia, isso é chamado de experiência nova, de um novo momento que encanta, né? A tecnologia já existia lá atrás. As grandes redes que, obviamente, né, cresceram muito com o advento do e-commerce, ganhando uma outra dimensão. Eu desafio alguém, né, que esteja em casa, que não tenha feito muita compra, muita solicitação, muita pesquisa nos e-commerce da vida. E esses e-commerce tiveram que se reinventar, transformar todo o seu processo de logística para que atendesse em tempos recordes, para que pudesse transformar uma solicitação do seu cliente quase que num desejo, né, de Aladim, né? Clique no seu celular que eu recebo aqui e te entrego em 24 horas, ou às vezes até mesmo, menos que isso, né? Era até perigoso essa experiência, né, que você pedia e estava batendo na sua porta. Então, eu acho que essa transformação, ela utilizou uma tecnologia que já existia, mas que nós aprendemos a usar de maneira quase ainda no estado de arte. Acho que nós temos coisas ainda para aprender, mas foi isso que transformou a necessidade. Se você pensar bem, né, esse momento que nós estamos aqui trabalhando, né, ou no momento que nós fomos para o home office, passamos muito tempo lá, e várias plataformas que a gente já tinha disponíveis, a gente não usava, quase. Passamos a usar é um absurdo. E dentro do modelo, né, de home office, é onde o e-commerce ganhou uma velocidade absurda. E isto, na minha opinião, não volta mais atrás. Nós nos acostumamos a ter este benefício, esse serviço. E essa automatização total veio para ficar. É que agora nós temos a chance também de ir até uma loja, experimentar alguns serviços diferentes. E, obviamente, que a gente não quer mais enfrentar uma fila de check-out. A gente não quer enfrentar um check-in complicado. A gente quer entrar numa loja, fazer as nossas escolhas, pagar da maneira mais simples possível. E é aí que a tecnologia vai entrar. E, além de tudo, escolher o que a gente quer antes de chegar, por exemplo, a uma loja. Usando um smartphone, a loja vai ter o seu site cada vez mais inteligente, permitindo que a gente tenha interações. Chegando numa loja, um provador interativo, que é um grande LCD, onde você vai ver você mesmo lá experimentando, por exemplo, vários tipos de roupa, sem precisar efetivamente entrar no provador. Eu acho que toda essa experiência transformou a gente para o resto da vida, especialmente nesse setor. O comércio, ele vai ter daqui para frente uma dinâmica completamente diferente. As experiências são mistas. A chance de eu comprar no e-commerce, eu ter a velocidade e a praticidade com a chance da experiência dentro da loja. Sem lembrar, por exemplo, gente, né, que quando a gente vai no mercado hoje, a gente já tem também o auto atendimento. Todo mundo está percebendo que os mercados, que aqueles caixas tradicionais, estão saindo de lá, né, e estão cada vez mais colocando os caixas automáticos, que você mesmo faz o seu autosserviço. Qualquer farmácia hoje, por menor que seja a rede, você tem 4 ou 5 checkouts totalmente equipados, scanners, leitores, computadores, tudo para dar velocidade de saída. A tecnologia muda isto. E a gente tem muito mais ainda para fazer, para automatizar. E é isso que eu vejo como grande diferente, né? A grande diferença é uma grande experiência do consumidor e para quem está trabalhando na operação. Os dois lados têm uma transformação fantástica.
E falando em transformações, Paulo, por que que os varejistas precisam se preocupar com essa transformação digital no seu negócio? Afinal, trabalhar no varejo pode ser mais simples ou isso ainda é coisa de filme de ficção científica?
Eu acho que a expressão, vou começar pelo contrário, né? A expressão ser simples, talvez ela seja assim até fácil demais, né? Mas eu acho que o ser simples é tornar fácil para quem quer comprar alguma coisa de você. É por isso que os varejistas hoje não tem mais como deixar de se preocupar com isto. Se preocupar com a digitalização, se preocupar em tornar a sua loja atraente do ponto de vista fácil digitalmente, é uma preocupação. E com toda a experiência, tanto no e-commerce quanto dentro da sua própria loja, ter facilidade, ou olha preço, vista preço, né? Você pega um produto, você tem que ter facilidade em saber quanto custa. Não mais aquelas coisinhas marcadas, né? Pegou na mão, bate no scanner, já aparece lá para você e você anda. Então, essa é uma preocupação importante. As pessoas se acostumaram e querem as facilidades. E essa digitalização, eu acho que é um ponto que também tem que ser muito bem pensado no seguinte ponto de vista. O que significa isso do ponto de vista de como fazer? Simplesmente comprar tecnologia e colocar dentro da loja? Não acho que seja isso. Eu acho que primeiro você tem que ter uma estratégia digital, uma estratégia de quem você realmente quer atender e qual é a expectativa desse seu público. e como você vai realmente encantá-lo. Colocar tecnologia, olhar o que está sendo feito, as grandes lojas digitais, as lojas que não exigem que você passe pela porta, o seu cartão de crédito já é identificado e você compra e sai, não sei se é a melhor experiência. Tudo depende daquilo que você quer atender ao seu cliente. Portanto, antes de começar uma digitalização profunda, é necessário definir o que, que eu quero oferecer ao meu consumidor. Velocidade, agilidade, praticidade, simplicidade de pagamento. Não quero que ele tenha fila na minha loja. Quero que ele tenha uma experiência digital de compra eletrônica a mais fantástica do mundo. Quero entregar em quanto tempo? Como é que é o meu processo de logística? Eu acho que essas são as grandes perguntas que ele tem que se fazer para se entender qual será a estratégia.
A gente até aqui já entendeu o seguinte, né? Que o antigo normal, ele não volta de jeito nenhum. Graças aos deuses
que não.
Porque é muito bom. Sinceramente, assim, a gente conversou com outras pessoas que falaram sobre Anywhere Office, mobilidade no trabalho, e a opinião dessas pessoas é unânime, porque, por exemplo, antigamente tinha muitas pessoas que gastavam de 2 a 4 horas apenas para se deslocar, para ir para o trabalho, ir de volta. E isso em um ano dá quase praticamente um mês da pessoa presa no trânsito. Então, tanto da questão ambiental, quanto da mobilidade dos profissionais, quanto da praticidade, como a gente está discutindo aqui hoje no Insidercast, a gente sente que realmente o normal anterior, ele não volta nunca mais, graças a Deus. Mas, sabendo disso, quais são os benefícios que a transformação digital realmente traz para o varejista? Porque a gente tem percebido que as grandes redes varejistas, elas tiveram muita dificuldade de se adaptar. A gente tem grandes redes aí, por exemplo, que lutaram bravamente até o último minuto para não entrar na digitalização e acabaram pagando um precinho um pouco caro. Enquanto outras que eram pequenininhas se anteciparam, se digitalizaram muito mais rápido e hoje estão aí como gigantes no mercado. Então, quais são os benefícios?
Acho que o benefício é como você mesmo está colocando. Primeiro, né, é que o seu consumidor te acesse da maneira mais fácil possível. Se você permite isto, você permite um aumento do seu resultado muito rápido. Eu acho que uma das coisas que a transformação digital traz é você poder galgar, né, uma escala de consumidores muito rápida, aumentar o seu leque de ofertas e o público que você atende e modular isso de uma maneira muito rápida e com um custo menor, se você pensar bem. Por quê? No modelo tradicional, você precisa ter uma cadeia infinita de fatos, de muitas escalas e processos que não terminam nunca. Quando você vem para o modelo digital, você simplifica e você automatiza e torna, vamos dizer assim, né, as aprovações, as facilidades muito mais práticas e rápidas, e elas são repetitivas. Então, você simplifica o seu dia a dia, você aumenta o potencial de venda efetiva que você tinha atingindo um raio maior de consumidores. Você reduz ao longo do tempo, o custo inicial é maior, obviamente, mas o custo de operação ao longo prazo, ele cai e você maximiza os seus benefícios. Falando como fornecedor, esse é o grande ponto, é uma grande dificuldade que a gente enfrenta quando a gente conversa com as lojas, ou conversa com os nossos consumidores, né, que vão levar a tecnologia para dentro de casa. É a demora em adoção, em tomar a decisão. Você, às vezes, mostra que aquela tecnologia, que aquele jeito de fazer é uma vantagem, as empresas compreendem isto, mas a demora em decidir pelo investimento faz com que os resultados não venham no tempo adequado. E aí você pode perder o passo e o tempo de oportunidade. Então, isto é uma coisa que eu percebo bem, que acontece em muitos casos quando você mostra uma solução que disruptiva, que traz uma solução. Vou te dar mais um exemplo, né? O modelo. Você pode fazer o seu negócio, né, fazendo CAPEX, por exemplo, comprando equipamentos, comprando coisas e colocando na sua rede. Mas é muito mais fácil e inteligente você trabalhar com modelo de outsourcing, onde você não é dono daquela infra que você precisa para trabalhar. Vou dar um exemplo. Você pode alugar, às vezes, um espaço, né? Você não precisa comprar o espaço. A mesma coisa com todo o restante. Tudo aquilo que faz parte da infra que você vai trabalhar, você pode alugar e você vai colocar isto, né, com serviços, com soluções, né, com tudo incluso no modelo de outsourcing, onde você coloca um ticket mensal, você paga um pouco por mês sobre toda a tecnologia que você está colocando exatamente para turbinar os seus negócios. Então, antigamente era muito comum fazer isso em impressão. Com tantas coisas que estão mudando, e eu chamo isso de outsourcing das coisas, porque tudo pode ser feito no modelo outsourcing, na vida pessoal ou profissional, você transforma o seu ambiente de uma maneira muito mais rápida e inteligente. Você não precisa comprar as coisas. Você pode tomar como uma solução e coloca lá dentro do seu negócio para te prestar serviço. E aonde é que você pensa nesse caso? O que você vai usar a cabeça? na infra, em tudo isso, como conectar? Não, na estratégia do negócio, em como tornar o negócio mais inteligente, mais rápido, com melhor resultado e que atenda melhor aquilo que você se propôs a fazer. Essa é a minha visão desse ponto.
Paulo, você falou umas coisas muito interessantes, né, na questão do outsourcing, você não ter que despender todo um dinheiro para montar um parque gigantesco tecnológico na sua empresa, sendo que você pode contratar isso on demand, né, conforme a sua empresa for crescendo, e correto, também atualizar esses equipamentos, né, conforme a vida útil dele passa e você faz a atualização.
É isso, é importante, porque é escalável. Você não precisa tomar de início, né, um investimento muito grande em vários, seja qual for equipamento, em várias coisas, em vários itens. Você vai fazendo escalabilidade, né? E como normalmente o processo de outsourcing são contratos, os contratos permitem exatamente isso, que você vá colocando a medida do seu enxoval necessário. Abrir uma loja nova, puxa vida, estou precisando lá de mais computadores, mais checkout, mais isso, mais aquilo, e você vai montando esse processo como um todo, né? Então essa é a grande vantagem. E toda a parte manutenção, logística, tudo está incluso. E a cabeça hoje, na velocidade que o mundo funciona, ela tem que estar voltada a como tornar o negócio melhor todo dia. Essa é a grande mentalidade. E como tornar a vida do seu cliente mais fácil, né? Porque essa, no fundo, é a nossa grande missão. Como que a gente torna a vida do nosso cliente mais fácil? Como é que ele te acessa melhor? Como é que ele fica mais feliz? Como é que ele volta outras vezes no seu ambiente digital? Exatamente. E aí, sim, você consegue trazer coisas bem bacanas para o seu mundo.
Paulo, mas como que as empresas varejistas elas podem se planejar nesse processo aí de outsourcing de equipamentos? Como que elas podem começar a pensar o negócio delas? Como que elas podem entender esse momento, esse planejamento inicial? Que dicas que você daria para esses empresários?
Eu acho que tem algumas coisas super importantes. Primeira delas, é ter muito claro aquilo que você tem por objetivo. E saber muito bem qual é o investimento. Se eu sei qual é o investimento que eu tenho na mão para poder utilizar, né? Aonde eu vou utilizar da maneira mais rentável possível. Então, essa é uma análise importante. E aí sim, você separa, né, aquilo que você realmente precisa ser o dono, ser o owner, ter na sua mão, daquilo que você não precisa ter na sua mão. Se você faz essa separação com muita clareza, aquilo que você tem que ter como solução, que você pode contratar, daquilo que você precisa ter domínio dentro de casa, você já deu um grande passo na direção de decidir aonde que você vai investir o seu dinheiro de fato, onde você vai imobilizar o seu dinheiro. No que não for, não é legal isso, é melhor você transformar como despesa, transforma no modelo de outsourcing. Essa é uma grande diferença inicial, entender claramente isto. E entender também, né, para onde a sua empresa olha para o futuro, como é que são os passos de evolução disso. E aí é estabelecer contrato com as empresas fornecedoras, né, das várias naturezas, das várias cidades que a sua empresa possui, para exatamente fazer os contratos de maneira que se adequem muito bem ao seu propósito, ao seu estilo de negócio. Mas se você realmente divide muito claramente aquilo que você vai investir, porque é um investimento que é estratégico, é core business do seu negócio, ok, foca nele. Aquilo que não é, que é acessório, que vai servir de base para você desenvolver um negócio, vai para o modelo de outsourcing. Eu acho que essa é a primeira coisa muito clara que cada executivo, cada empresa deve fazer.
Paulo, e quais são os principais erros que os varejistas cometem, principalmente no planejamento dessa transformação digital?
Eu nem vou falar especialmente dos varejistas, mas acho que isso é assim, pode acontecer com todas as empresas. Qualquer empresa pode ter esse resultado. É você imaginar que transformação digital é você fazer uma área de transformação. Olha, eu tenho agora uma área específica aqui que cuida disso na empresa. Ou você escutar alguma tecnologia e comprá-la, ou tomá-la como serviço e colocar lá para funcionar. Ou ainda, né, fazer alguma visita fora do país ou em algum outro lugar e imaginar que você conseguiu entender todo o processo. Eu acho que sem ter claro o funcionamento e o propósito que você tem, você vai cometer alguns erros e vai acabar investindo em coisas erradas, coisas que podem não trazer resultado. O investimento ele tem que andar casado, né, com aquilo que você tem como receita. Ou seja, se você descasar isso ou como propósito, se você descasar e começar a colocar tecnologia de forma não racional, apenas colocando porque sabemos que isso é bom, sem ter a competência do uso daquilo, pode ser que não funcione e você acabe se frustrando e achando que tudo isso não funcione, que o melhor mesmo é ter o ambiente comercial como ele sempre funcionou dentro da loja ou trabalhando normalmente. Para evitar isso, é importante, né, lembrar, né, se você colocar um grupo de pessoas numa sala, né, todas vendadas, né, colocar um elefante lá dentro e pedir, e deixar cada uma posicionada no lugar, todo mundo vendado, lembra disso, e pedir para as pessoas tocarem nesse elefante de olhos fechados, sem falar para ninguém que é um elefante, do que se trata, cada um vai dar uma opinião totalmente diferente. Aquele que tocar na pata vai falar uma coisa, quem tocar no marfim do elefante vai falar outra coisa, quem tocar no dorso do elefante vai falar uma terceira, quem tocar perto da região dos olhos, outra, quem tocar na tromba, outra, e aí ninguém se entende. Por isso que a visão total é algo que tem que ter. Se você fizer a visão parcial, pedaços, provavelmente você não vai ter um bom resultado. Portanto, esse é um grande erro, tornar as coisas fracionadas, não ter a visão total, não ter o roadmap de como você vai evoluir, não ter o propósito final muito bem definido.
Paulo, continuando, agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais pessoal, que é a pergunta coringa. Então eu gostaria que você escolhesse o número de 0 a 10 e a gente ver... É, não, mas não se preocupa, né? Nada polêmico aqui, a gente não trabalha com hard news, mas eu gostaria que você escolhesse o número de 0 a 10 pra gente fazer uma pergunta aqui pessoal.
Tá bom, número 5, pronto, meio do caminho.
Vamos ver aqui qual é. Isso, lembrando que essas perguntas sempre são também correlacionadas com o tema, né? A pergunta que caiu aqui é a seguinte: qual foi o último item que você comprou eletronicamente?
Ai... Sei, porque isso foram há poucas horas. É uma coisa que em casa não pode faltar. Não pode faltar café em casa. Então, o único último item que a gente comprou faz algumas horas atrás foi, na verdade, eu não vou falar a marca, tá? Mas foi uma popular marca de café que vem numa cápsula, né? E que isso é uma compra recorrente. Aliás, uma experiência muito bacana, viu? De compra.
Que legal. Eu vou perguntar para os meus amigos também, assim, só por curiosidade, a título de curiosidade, o que, que eles compraram. E aí, Fábio, o que, que você comprou? Qual foi a sua última compra online?
Minha última compra online foi um tênis para fazer uma caminhada de manhã. Oh, tal, né? Tentando ser mais fitness nessa vida, né?
E você, Bah, qual foi a sua última compra?
Olha, foi meu presente antecipado, bem antecipado, aliás, de aniversário, foi um relógio.
Olha, que chique.
Olha só.
Você vê, eu sou chique, né, bem? Desculpa, não sou fitness que nem o Fá. Não, Rolex ainda... Eu tô no Rolex, né? Rolex. Eu no Rolex.
Sendo smartwatch já tá bom.
Não, não é.
Tecnológico. Ah, para. Ai, gente.
Eu sou mais que... fashionzinha. É o Fá agora, Cleiton.
É o Fá.
Sou tá eu. Bom. Vamos retomar com o Paulo aqui a pauta?
Vamos.
Paulo, a gente tem muita coisa no varejo que é a reformulação do pós-venda, né? Que tem como foco o sucesso da experiência do cliente. Como seria essa questão do varejo, né? Qualquer empresa, ela precisa trabalhar muito a questão do pós-venda. Você falou da experiência que você teve aí com a cápsula. Eu até imagino a marca que é da cafeteira, porque ela é líder de mercado. Ela realmente, as lojas são verdadeiras boutiques, né? Quando a gente compra e logo depois a gente tem uma fidelização com eles, eles costumam ser muito assertivos nesse ponto. Eu queria explorar com você esse tema do pós-venda, não só a questão do pós-venda da reclamação sobre Sim. o produto, mas também da fidelização, da experiência que o cliente precisa ter no varejo. Queria que você compartilhasse um pouco a sua experiência sobre isso.
Então, eu acho que esse é um ponto interessante, né? Ainda usando também a experiência da Simpresa, já que nós temos hoje 1.600 clientes ativos em todo o território brasileiro, com mais de 400 mil equipamentos instalados nesses clientes no regime de outsourcing. Eu acho que o que encanta um cliente, o que a gente espera como cliente também, primeira coisa básica, né, é receber dentro do prazo estabelecido, né? Quando você compra alguma coisa dentro dos critérios, até pode parecer algo normal, né? Mas quando você recebe alguma coisa dentro daquilo que foi te prometido, você já fala, puxa, que bacana, chegou, né? Chegou aqui no prazo, né? E especialmente no online, isso alguma coisa que a gente observa hoje, funciona muito bem. Acho que a maior parte das coisas que eu comprei até agora chegaram aqui em casa muito facilmente. Até coisas inusitadas, né? Por exemplo, minha esposa gosta de fazer quebra-cabeça e ela compra uma série deles. Ela compra hoje e amanhã tá em casa. É, e quebra-cabeças pequenos, 3 mil peças, coisas que valham, tá, gente? Mas eu acho que esse encantar, uma vez que você entregou, o segundo ponto é, né? O cliente gosta de falar também do que ele tem de bom, do que ele gostou do seu próprio produto, daquela coisas. Então, sempre é bom, dependendo da experiência que você tem, da área que você tem, né? Entregou, puxa, chegou bem aí, chegou tudo ok, o produto estava bom. Isso pode ser, hoje em dia não precisa ser mais uma ligação telefônica, um chatbot, alguma coisa que você possa criar, né? Uma mensagem via WhatsApp, uma mensagem dentro do próprio site que está no celular, né? Perguntando, olha, sabemos, vimos aqui que já foi entregue, né? Como foi sua experiência? Recebeu bem? Foi legal? Está tudo em ordem? Você precisa de mais alguma coisa? Caso você precise, por favor, acesse direto, né? E é uma grande oportunidade também para você já mandar alguma coisa, né? E olha, para sua próxima compra, você também já tem um cupom colocado em tal lugar que vai te ajudar a fazer isso. Caso precise de ajuda, né? Aqui está um telefone de contato, pode entrar em contato com a gente. E o pós-venda que você disse que seria, se eu precisar consertar, eu acho que esse então nem se fala, né? Se eu precisar de alguma ajuda, né? Mas aí é um canal direto. Eu queria mesmo me focar nesta parte, que é a chance que você dá ao seu consumidor de entrar em contato com você da maneira mais fácil e aberta possível. E uma maneira de fidelizar e fazer com que ele perceba essa proximidade é: entrego o que eu prometo de maneira muito simples e me certifico com ele que ele está satisfeito com o que ele recebeu, me ponho à disposição para outras informações e, dependendo da área que você está, né, dicas de uso, dicas de culinária, dicas de como fazer aquele produto ter uma vida útil mais longa e como que ele pode acessar áreas que você mesmo cria dentro da sua plataforma, né, de clientes que podem dar dicas, sugestões. Então, eu acho que isto hoje abre um potencial tão grande, é tão grande que a gente pode fazer nesse setor, que realmente a gente precisa realmente se focar muito nisto. Acho que todas as empresas têm oportunidades gigantescas de melhorar nisso. E não são muitas que conseguem fazer. É difícil, porque no dia a dia, qual é a nossa tendência? Cair na vala de se espalhar nos problemas que a companhia tem e ficar tentando resolver todos. Por isso que é importante ter essa luz e olhar para esse outro lado também.
Paulo, a gente respondeu aqui cada um o que comprou, mas a pessoa que fez a pergunta... Não respondeu. Vamos ver se ele estava satisfeito também com essa experiência do cliente, com tudo que a gente estava falando aqui. Cleiton Lúcio, o que você comprou?
Eu perguntei para todo mundo. Ninguém perguntou para mim. Eu saí da tela.
Ah, muito esperto, muito ligeiro você.
Cara, a última coisa que eu comprei é engraçado, mas assim, foi proteína em pó.
Porque
eu treino, eu treino, então tipo assim, eu sempre tenho preguiça de ir numa loja e tal. Comprei proteína em pó, então pra mim é tranquilo. Mas já tive uns pesadelos aí que o pessoal do Insidercast já acompanhou, né? Já fiz umas reclamações aí. A cadeira, né? Porque esse é até um tema interessante, mas eu acho que, como não trabalhamos com Hard News aqui, eu não vou puxar muito. Mas assim, tem muitas empresas que precisam realmente... trabalhar muito bem esse lado digital, porque assim, hoje em dia, grandes empresas varejistas, elas também cedem o seu site para se tornarem marketplaces para outras empresas. É um fato, né, Paulo? E uma coisa que acontece, talvez as empresas não percebam, é o seguinte, que nós compramos porque nós entramos no site dessas grandes empresas. Eu não quero comprar com o Chiquinho da esquina. Quando eu entro no site de uma Americanas, uma Casas Bahia, uma Amazon da vida, eu tô comprando com eles. Então, quando o Chiquinho da esquina, que tá vendendo no marketplace de uma empresa, não entrega um produto, eu não vou ficar pé da vida com o Chiquinho da esquina, eu vou ficar pé com o dono do site. Então, eu acho que isso é uma questão que precisa ser muito bem estudada e muito bem cuidada pelas grandes marcas, até para que o brand da marca não seja perdido durante esse processo. É isso que eu queria falar.
A experiência do usuário hoje vale muito.
Sim.
Vale muito. Porque até no mundo digital é muito fácil você mudar, você troca. Né? A Simpress, ela não está nesse ramo varejista. Ela, na verdade, ela fornece a infra para que esse mundo possa realmente ter sinergia com seus consumidores e funcionar muito bem. Mas eu concordo, a experiência do usuário, em qualquer que seja o seu cliente, ela hoje vale ouro. E ela tem cada vez mais a facilidade. Trocar está muito mais fácil. Eu não preciso nem sair de casa.
Exatamente. Verdade. E é sobre a Simpress mesmo a minha pergunta, Paulo. Queria saber como que vocês ajudam as empresas a traçarem os planos e planejamentos estratégicos, né, de transformação digital. E eu queria saber também se esse tipo de planejamento, os serviços também que vocês ofertam, cabem em qualquer bolso. Queria saber... se são para empresas de qualquer porte.
Obrigado pela pergunta, né? Uma grande chance de falar sobre essa empresa. Eu queria rapidamente dizer que essa empresa é uma empresa que esse ano, especialmente em setembro, né, está comemorando 20 anos de Brasil. É uma empresa já, uma jovem empresa, né, que lá atrás foi uma startup e que hoje se torna de espírito, né, ainda uma startup e continua desenvolvendo seus projetos com toda essa energia, juventude, né, que nós temos dentro da companhia. Temos 1.900 colaboradores. É uma empresa empresa que possui 400 mil itens de TI, entre impressoras, smartphones, tabs, impressoras térmicas, coletores de dados, né, computadores, notebook, desktops, colocados em todo o território nacional em 1.600 clientes. Nós temos hoje uma rede de suporte que abrange todo o território nacional. E uma das coisas que a gente faz para ajudar os nossos clientes a entender isto e ver como é que ele pode utilizar este modelo de outsourcing é através de uma equipe de profissionais, de mais de 100 profissionais de negócio. Eles estão em 9 filiais colocados em todo o território brasileiro, né? E atendemos médias e grandes empresas para ajudá-los exatamente nisto, a como que todas essas tecnologias podem entrar nas empresas e serem contratadas no modelo de outsourcing. E essa é uma missão muito importante. E a nossa missão está escrito lá no nosso site, em todos os lugares: tornar a vida do cliente mais fácil, tornar a sua experiência de uso a mais interessante possível. O nosso propósito é este: ajudar a como entender. E esse é um propósito importante. Não é simplesmente chegar lá e colocar na sua infraestrutura uma série de equipamentos, mas como que essa infra pode ajudá-lo na sua jornada de negócio. Hoje nós promovemos cafés 2 ou 3 vezes por mês de jornada de áreas específicas. A jornada do cliente na saúde, a jornada do cliente na indústria, a jornada do cliente no comércio, a jornada do cliente no varejo, a jornada do cliente no agronegócio. Então, são várias jornadas onde a gente associa, né, soluções, produtos, hardware, no modelo de outsourcing, né, com as necessidades dos clientes. Por exemplo, né, no ramo do comércio varejista, por exemplo, este, né, a gente hoje pode equipar, né, o enxoval dele de checkout com os computadores, com leitor de mesa ou leitor de mão para poder fazer lá o fechamento da sua conta, com tela de computadores, com uma impressora térmica, ou seja, um enxoval completo. E qual é o propósito disto? Isto não é lugar para que hoje o público varejista se preocupe. Isto é apenas um item que faz com que ele tenha facilidade digital. E isso tem que funcionar independente da preocupação dele. A preocupação dele é como trazer tráfego para o seu ambiente de loja e para o seu ambiente virtual. E é aí que a gente entra, criando enxovais, solução no check-in, no check-out, no ambiente da saúde, em vários lugares, na logística, especialmente. Logística é um item extremamente crítico no mundo varejista, no mundo do negócio. Mandar alguma coisa para alguém exige que você leia código de barras, você associe aquele produto à mercadoria que está saindo, à sua nota fiscal, que não precisa mais em papel, ela pode ser impressa numa impressora térmica e vai colada na caixa. É assim que se faz. Hoje não se usa mais outro tipo de processo, e aí você já tem o despacho direto. E lá na ponta, um leitor ótico, né, fazendo toda a leitura daquilo que está saindo, para onde está saindo, para onde está indo, e aí você tem processo de automação. Então, esse é o nosso propósito: permitir que o nosso cliente tenha a vida mais fácil, automatizando toda a sua infra. Esse é o propósito que nós temos.
Que legal, Paulo. É muito legal perceber isso. Realmente, quando você falou da parte da logística, é um setor ainda muito sensível no país. Então, quando você facilita um pouquinho a vida do varejista nesse setor, eu acho que já ajuda muito, demais, assim, ele a poder focar energia e capital em outras áreas também. Paulo, agora eu queria te fazer uma pergunta ligada a desafio, claro, né, para inspirar um pouco a audiência com a sua história. Né? Você tem uma carreira de sucesso, são mais de 20 anos da Simpress, e por isso nós queremos saber quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais. Você poderia contar um para a gente? E claro, o que você aprendeu com ele ao superá-lo?
Vou começar o que eu aprendi primeiro para depois voltar nos desafios. Acho que o que eu mais aprendi nesse tempo todo é que, num primeiro momento, tudo parece difícil. E realmente pode ser. Mas a questão é: aprenda, verifique, estude. Sempre tem a solução para aquele problema que você está enfrentando ou para a solução que você quer dar. Foram muitos momentos de transição. Transitar do analógico para o digital foi um desafio imenso. E isto foi superado entendendo o que significava aquilo, os benefícios que aquele podia trazer. E a gente precisa ter uma cabeça que é assim, né? Do conhecer o novo. Se você tem entusiasmo por conhecer o novo, é muito legal, porque você se motiva com as coisas que surgem à sua frente. Assim não vira problema. Então, em cada etapa, o mais legal foi observar, saber que você não sabia nada daquilo e entender como é que você podia aprender e transformar aquilo em algo muito bom para o negócio e para as pessoas e para a sociedade. Então, sempre tive essa característica de observar aquilo e ver, puxa, mas como é que isso vai ganhar fato, né? E não ficar preocupado com o que os os outros estão fazendo. Aproveitar experiências, mas ver como é o modelo que melhor que se adequa àquilo que, no ambiente que você está localizado. Vou dar um exemplo para você. Muitos e muitos tempos, muitos anos atrás, Star Wars, né? Aconteceu o fato da, puxa, não vamos mais vender equipamentos. Agora nós vamos alugar os equipamentos. E era um momento de transição, momento diferente. Era um momento de que ninguém fazia aquilo com recorrência. E a gente queria transformar isso em recorrência. E esse foi o desafio. Entender naquele momento, lá atrás, primeiro mercado, as impressoras. Como é que deixaria? A gente deixaria de ofertar copiadoras e impressoras naquela época, no modelo de venda, para colocá-lo sob demanda no modelo de outsourcing. Então a gente foi entender os desafios do cliente, a gente descobria que era muito difícil controlar insumo, toner, o cliente se perdia. Eu abria armários, às vezes, em empresas, aquilo lotado de toner, de um monte de coisa, um dinheiro fantástico perdido lá dentro. Muitas impressoras inkjet, todas espalhadas, cada uma com a sua. Um dinheiro fantasticamente colocado. E a gente criou o primeiro grande ponto, a reengenharia de impressão. Isso foi há muito tempo atrás. E isso me ensinou a pensar desta maneira, a reengenharia. Como reorganizar os processos, como reorganizar o negócio, como fazer com que as ideias novas tragam benefício para todos. E isso que veio sendo feito até hoje. Hoje, de fato, é um momento único, super legal. E eu queria comparar esse momento com duas imagens. Imagine você, duas empresas. Uma empresa, um grande farol, fixo no chão, grudado ali, na beira do mar, numa tempestade danada, né? Tomando onda em cima e não sai do lugar. E dia após dia fazendo a mesma coisa, iluminando o mar. Até que um dia que o farol muda, existe outra tecnologia e ele é desativado. Imagine agora as ondas legais do Havaí, aquelas baitas ondas também com o mesmo potencial de estourar o farol e fazer tudo isso. E põe um surfista lá dentro. Põe o Medina, aliás, tricampeão mundial. Parabéns ao Medina. Imagina o que ele faz. Ele vem surfando a onda. A onda não é mais algo destrutivo, mas é a grande chance dele surfar novos mares. E isso é uma boa analogia das empresas. Se a gente surfa a onda com um objetivo claro, puxa, eu vou surfar para dropar legal, vou voltar para baixo, vou pela direita, vou pela esquerda, né? Vou conseguir fazer uma onda longa, vou fazer um aéreo bacana, você vai se transformando, você vai transformando a sua plateia, você transforma o seu consumidor e você aproveita as ondas disruptivas. Acho que esse é um grande exemplo de como a gente pode encarar esse mercado, esse negócio.
Poxa, muito legal a sua analogia das ondas. Realmente, quanto maior a onda, mais a gente tem que aprender como que vai enfrentá-la. E você falou muito bem. É o ciclo de aprendizado em tudo na nossa vida. Mas antes de pegar a onda, a gente tem que saber pegar as ondas menores e se qualificar para isso. Isso que a gente vem falando aqui no InsiderCast sempre. Né?
É uma boa ideia.
O aprendizado tem que ser constante. É uma boa ideia, porque senão você vai cair na primeira onda, tomar um caldo e se você não souber nadar ainda, pode se afogar.
Eu queria deixar um crédito aqui, tá? Essa imagem do farol e do surfista, queria deixar um crédito para o professor Luiz Lobão. Um grande
muito
professor
legal.
Que tem esta imagem muito bem colocada. Grande abraço, Luiz Lobão.
Muito legal. Parabéns, Luiz Lobão. A gente está chegando ao final aqui do episódio. Infelizmente, Paulo, foi uma honra contar com a sua presença aqui no InsiderCast.
Eu que agradeço, ótimo.
Foi muito legal. Mas antes da gente ir embora, você poderia deixar um recado final? E também claro. As suas redes de contato, para as pessoas poderem saber um pouquinho mais do trabalho, seu trabalho e da Simpress, por favor.
Claro. Bom, para entrar em contato com a gente, para conhecer mais da Simpress, basta escrever no Google, né? Simpress, e você já vai entrar direto no nosso site, vai nos localizar lá, você pode entrar pelo chatbox, você pode deixar uma mensagem para a gente, também temos telefones, né? O meu e-mail é moreira@simpress.com.br. Precisarem também, por favor, fiquem à vontade, né? Mas pelo site também é muito fácil entrar em contato com a gente. E a mensagem que eu deixo no final é mente aberta para esse mundo disruptivo, né? Inovação sempre. E não mais step by step, mas pensarmos realmente naquilo que pode ser disruptivo e transformar a vida de pessoas e empresas. E sermos realmente um olhar positivo e construtivo para o futuro. E eu realmente acredito que o modelo de outsourcing e no modelo do outsourcing das coisas, né, onde tudo que diz esse conceito, que tudo pode ser realmente feito no modelo de aluguel, no modelo de outsourcing, é aquilo que tira da gente esta parte de se preocupar com aquilo que a gente não precisa se preocupar na vida pessoal e na vida profissional. E é isso que eu queria dizer. Vamos se preocupar com o negócio, com aquilo que transforma vidas e deixar aquilo que é base para quem pode fazer para a gente, seja do que for.
Muito legal, Paulo, tudo o que você falou aqui para a gente hoje nesse Cybercast. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua presença. O que ficou de grande insight aqui é a questão dessa revolução, né, da transformação digital, que ela chega também para os equipamentos, ou, apesar da Simpress, como o Paulo falou, né, uma empresa já com muito tempo de mercado, mas se tornou uma tendência. Você hoje tem carro compartilhado, você tem várias outras coisas que podem ser locadas ou no sistema outsourcing. E eu fico imaginando, né, um empresário que vai começar a consolidar o próprio negócio, as dúvidas que ele tem na área de tecnologia. Às vezes sai muito mais caro você sair comprando o equipamento e depois ver que você cometeu um erro na compra e ter todo aquele investimento, né, ter que refazer, comprar novos equipamentos para suprir um buraco. E às vezes o outsourcing pode ser uma solução para o negócio, né, para o negócio do empresário que quer crescer aos poucos, né, ele quer investir aos poucos, mas quer ter uma consultoria especializada. E com certeza são benefícios que vieram para ficar. Eu vou ficando por aqui, mandar um abraço para todos os insiders, mandar um abraço para o Cleiton Lúcio e para Bá Rodrigues. Muito obrigado, Bá.
Obrigada a você, Fá. Obrigada, Paulo, por aceitar o nosso convite. Realmente, transformação digital é um tema que veio para ficar. Não tem mais como voltar essa onda para trás. Até brincando um pouco aí com a analogia que o Paulo fez do mar. E é uma onda que veio derrubando todos os prédios da costa dessa praia, né? Então, ela vem engolindo tudo. E nesse período de pandemia se mostrou ainda mais forte, mais potente, né? Realmente. A gente não vive mais sem ela, como a gente até brincou aqui no meio do episódio. Se o Paulo hoje está tomando um café fresquinho, cheiroso, gostoso, é por causa disso. Se eu estou de relógio novo, é por isso. Se os meninos estão mais fitness, também é porque lá atrás, quando o Paulo ainda estava lá vendendo a calculadora da Philips, mas estava vendendo a calculadora lá atrás, da Sharp, desculpa. Estava vendendo a calculadora da Sharp lá atrás. A gente ainda não tinha essas possibilidades, né? Então, é isso. Cleiton Lúcio, muito obrigada. Veio me salvar aqui no final, né? Da vergonha da que estou falando de falar o nome errado. Mas é isso. Eu queria agradecer aos insiders e a gente se encontra no próximo InsiderCast.
Obrigado, Bá. Eline, muito obrigado pela indicação. Paulo, muito obrigado. Fábio, muito obrigado. Eu acho que eu vou ter que terminar o episódio hoje porque vocês roubaram as minhas frases, assim, no finalzinho. Então, eu vou ter que terminar com o meme que eu costumo falar, que é o seguinte, né? As empresas que não se tornarem digitalmente, né, não se digitalizarem, estão fadadas ao fracasso. E pode parecer um meme, né? Porque eu sempre falo que estão fadadas ao fracasso. Mas, gente, não é. A gente não vai voltar. Não volta. O tempo não volta mais. E nós, como consumidores, nós aprendemos, finalmente, a viver no mundo digital de maneira muito mais, como eu posso dizer, muito mais segura e também por muito mais tempo, né? Antigamente, a gente já fez alguns episódios aqui, mas antigamente, a gente, até conversando com outros convidados, a gente percebia o seguinte, né? Que lá atrás, as pessoas eram muito desconfiadas, então elas acabavam comprando apenas pequenos produtos com um pequeno valor agregado. E hoje em dia, você compra desde o café até um carro pela internet. Então, você, seja varejista ou não, se você tem um negócio, você precisa se digitalizar para ontem. É necessário isso. E a gente vem falando, quem trabalha com marketing, quem trabalha com venda, sabe que isso é um assunto, ó, antiguíssimo. Então é isso, se digitalize para ontem. Entenda que o consumidor mudou seus hábitos e tente alinhar seu processo de vendas com os novos hábitos dos consumidores, que com certeza dará certo. Gente, muito obrigado novamente por vocês terem nos assistido até aqui. Muito obrigado, Insiders. Nós estamos em praticamente todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram, @InsiderCast. Nós estamos no LinkedIn, @InsiderCast. Nós estamos no YouTube, InsiderCast. E nós temos o nosso e-mail de contato para dúvidas, críticas e sugestões de pauta, que é o contato@insidercom.com. Eu agradeço a vocês que nos assistiram e nos ouviram até aqui. E como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCast. Tchau!